O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje com Alexandre Costa, Roberto Queiroz, Carlyle Paes Barreto, que já estão com a gente aqui para o programa. Trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga, com o nosso Henrique Dias ali, né? O Camutanga está fazendo um operador nele. E o nosso Edilson Lima está aqui no Master. Eita! E aí, Alexandre, boa tarde. Alexandre Costa.
Boa tarde para você, para o Roberto, Carlyle, os amigos aqui do Assunto é Futebol, segundo tempo.
Roberto, que já fez o primeiro tempo. Alô, Roberto!
Aqui.
Opa, entrou baixinho.
Aqui.
Entrou
eu
baixinho.
Eu estou aqui.
Agora tem som do Roberto.
Estou aqui!
E Carlyle Paes Barreto.
Olá, boa tarde a todos.
Boa. Vamos começar falando dessa importante vitória do Náutico ontem. Que o coloca num posicionamento de diferença de 2 pontos do Paraná. Não gosto nem pro Figueirense, Figueirense dentro da zona não interessa ficar aqui na frente dele, né? Porque se cai 4, mas o olho é no Paraná, no próprio Brasil aí que perdeu ontem, passa a ser concorrente para não cair, né? Mas que vitória é essa, hein, Roberto? Começar por você.
Não, mas tem que olhar pro Figueirense também, porque o Figueirense venceu o Náutico e venceu o Paraná. Então tem que ficar olhando para ele, porque se ele vencer mais uma, aí ele vai para 31. O Náutico vencendo lá do Botafogo vai para 30.
Tá, se vencer. Tô falando agora, não adianta ter a pontuação dele não, porque você fica aqui, né? Dentro,
sim,
né?
Sim. Entendeu? Um empate lá em Ribeirão Preto, o Náutico vai para 28, né? O Náutico fez uma partida, eu achei o jogo feio. Pronto, o jogo foi feio, não foi um jogo bom de se ver. Muitos
erros ainda, né?
Muito erro de passe. Muita bola perdida, bola besta perdida. Eu acho que isso vem mais em decorrência do apavoramento, da necessidade de ganhar, daquela obrigação de ganhar o jogo. E acho que é por isso, porque eu já vi o Náutico fazer jogos melhores.
E perder, né? Ontem não jogou.
E perder, empatar.
Não é hora de jogar bonito não, Roberto, é hora de ganhar jogo.
Não, eu sei, mas é porque... Sei lá, quando a gente vê um jogo assim, fica meio...
Preocupado, né?
Preocupado. Agora, o importante, na verdade, é vencer.
Contra adversários melhores, eu vi gente na rede social dizendo, olha, contra o Brasil, ok. Contra adversários melhores, jogar assim não ganha.
Porque nós temos aí adversários melhores mesmo. Quem tá lá na frente tem time melhor. É por isso que tá lá na frente, com a diferença violenta de pontos, né, Marcelo?
Isso.
Então, o Náutico pegar aqui. A Chape é lá.
O décimo lugar, pra você ter ideia, o décimo lugar tá a 10 pontos do Náutico.
O décimo
lugar. O Havaí tem 37, o Náutico tem 27, veja a diferença, né? Não falo nem do G4, tô falando do décimo lugar, tem 10 pontos a mais que ele.
O Confiança tem 39, é o nono. O Guarani, que o Náutico ganhou, tem 40 pontos. Tá praticamente fora do rebaixamento.
Mas duas vitórias, livrou.
Exatamente. A Ponte Preta também tem 40. E o Náutico vai pegar Sampaio Corrêa, né? Tem 44. O Cuiabá tem 44, né?
Isso.
Então, são jogos mais difíceis, pode ter certeza.
E equipes estão buscando o acesso, né?
Claro, exatamente. Mas com luta, com muita transpiração, o time se empenhando. Eu só vi chute de
Jean.
Do Jean Carlos, né? Então, é isso aí que eu fiquei assim, mas eu acho que é por causa daquela obrigação de ganhar,
certo.
Que todos eles sabem que existe, que tem a obrigação, se não ganhar a vaca vai pro brejo. Eu acho que foi isso, mas isso é o nervosismo, é a agonia. Aí o cara,
quando sair um pouquinho, com certeza vai melhorar. E Alexandre...
tomara que ganhe esse jogo com o Botafogo. Se ganhar esse jogo com o Botafogo, já dá uma acalmada, eu acho.
Eu tô achando, vou botar o Alexandre no papo agora, que Figueirense e Paraná vão perder seus jogos no final de semana, eu acho. Pelo menos o Paraná eu sei que vai perder. Talvez o Figueirense jogue em casa, o Cuiabá pode engrossar, né?
Mas o Cuiabá é um time bem melhor do que esse Figueirense.
Com certeza. E sabe jogar bem fora.
Tá jogando bem. Tem muito jogo ofensivo. Bem feito o time do Cuiabá. É uma surpresa, é uma grata surpresa esse time do Cuiabá, que quando vai começar o campeonato, O Cuiabá, todo mundo já estava prevendo o Cuiabá na zona de rebaixamento do campeonato todo. Ou não? Eu mesmo estava. Entendeu?
Ok. Alexandre, que análise você faz então dessa vitória do Náutico aí? 1-0 com sabor de goleada?
Marcel, eu estou defendendo muito a tese do Hélio dos Anjos, né? Eu vi, reprisamos aqui no Bate e Rebate a fala dele, né? Depois da coletiva. Entrevista coletiva. E ele colocou um ponto muito importante. Esquece-se um pouco a técnica, a tática, e o trabalho agora é mental, né? É um trabalho do psicológico dos atletas para fugir dessa zona de rebaixamento. Ou seja, pode ser gol de barriga, de braço que não vale, mas é só para exagerar, né? Aqui. É, mas que seja gol, de qualquer forma.
Que Náutico... seja aí que o juiz não veja.
O Náutico precisa fazer esses gols, né, para fugir da zona de rebaixamento. Então vou muito por esse lado. Agora é transpiração. O Náutico vai ter que adotar o sistema de muitas equipes da Série C do brasileiro, né? Que esquece-se um pouco a técnica, a tática e pensa-se mais no resultado do que isso. Defendo muito
na
essa
série
tese.
Na Série C, nem esquece, alguns nem tem, né?
Técnica, e algumas, né? Às vezes não tem mesmo essa qualidade, né? Mas é isso que tem que se fazer. Um ponto que eu quero destacar aqui, Marcel, e elogiar a postura do time quando estava vencendo por 1-0 nos minutos finais da partida, quando deu os acréscimos lá e todo mundo ficou apreensivo. Mas a administração da posse de bola, eu já vi um Náutico diferente, um Náutico amadurecido. Eu não vi um Náutico atabalhoado, dando a bola de graça para o adversário, cometeu aquela falta ali que o cara do Brasil Pelotas lá e chuta longe do gol,
mas
né?
Com o Roberto, ele errou dois passos saindo a bola, na reta final, 1-0.
Mas gostei, Marcel, muito mais do que os jogos que eu acompanhei do Náutico, em que ele, na reta final do jogo, não sabia o que fazer. Quando eu estava vencendo, contra o Cruzeiro foi assim, contra a Chapecoense foi assim, mas contra o Brasil Pelotas, já vi uma administração de posse de bola, com o placar à frente, melhor. Não é o primor, mas é o suficiente para que o Náutico arranque o resultado. 1-0 qualificado como goleada. Eu concordo aí com vários alvirrubros. O que importa é a vitória. O Náutico está conseguindo, está obtendo. E fica um pontinho, né? O Paraná já pensou. Do Gilmar Dalpozo é quem está agora nessa briga direta. O melhor dessa história é que o Paraná do Gilmar Dalpozo, até a 33ª rodada, que é quando vai reencontrar o Náutico na competição... Isso. Então o Náutico tem um suspiro até lá, né? Tem
chegar lá brigando com ele para ganhar dele no confronto direto com os
aflitos. Tem uma probabilidade maior de vencer e que o Paraná perca, né? Essa é a nossa torcida aqui dos pernambucanos, para que isso aconteça, para que não haja um confronto direto com o time do Hélio dos Anjos contra o Gilmar Dalpozo, né, Marcel?
Olha, o Carlyle escreveu no Planeta Bola: força de vontade compensa problemas na importante vitória do Náutico. É por aí, seu Carlyle?
É por aí, né? Eu tenho que concordar comigo mesmo, né, Marcel?
Já pensou? Não, é não.
É, não. Mas às vezes, de um dia para o outro, aparece outra ideia, um complemento. Mas é por aí. A vitória do Náutico foi pela força e foi, acima de tudo, força de vontade. Porque, por tudo que vocês falaram aí, eu concordo, o time não jogou bem. O Náutico teve um pouco mais de atenção, teve mais disposição, acima de tudo. Até porque... E por que ele não jogou bem? Porque ele teve vários problemas, até clínicos, durante a partida, né? O primeiro problema que eu detectei, e aí vou tentar fazer uma metáfora aqui, se você tivesse 10 Neymar, você colocava os 10 para jogar no mesmo time?
Não!
Pois é, também não. Se tivesse 3, seria ótimo, né? Mas 10 não, porque você precisa de gente que
defenda.
Mais, que defenda com outras características. E ontem, porque eu me referia a Neymar, podia ser qualquer
um. Imagina os 10 caindo, como é que ia ser, né?
É verdade, era mais fácil que o
adversário. Imagina uma defesa composta só por Neymar. 3 Neymar ou 4 ali atrás.
Mas Marcel foi logo. Não seria legal, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque ontem, Hélio dos Anjos, ele tirou o Brian para colocar Álvaro. Tecnicamente, ofensivamente, talvez Álvaro seja melhor e ele não jogou mal, não. Mas coletivamente, eu acho que tirou aquele equilíbrio do time. E Hélio tinha encontrado aquele equilíbrio com o Braia fazendo a função de um meia esquerda, mas sempre compondo o meio campo. Álvaro não, se aproxima mais de Chiesa, mas ele não dá aquele equilíbrio no meio de campo. E ontem a gente viu um meio de campo que não criou tanto. Isso foi o primeiro ponto. Qual foi o segundo ponto? A lesão de Haldner e de Chiesa ainda no primeiro tempo. Então o time marcou bem, foi equilibrado defensivamente. O Brasil, ele só chegou com perigo num chute de fora da área, isso no primeiro tempo. Um chute fora da área, ou seja, de uma cobrança de falta, porque fora isso o Náutico estava controlando bem a partida, mesmo sem estar jogando bem. E depois no segundo tempo, quando saiu Hereda, Chiesa já saiu também, Haldner já tinha saído, e ele teve que fazer outras duas mudanças, aí o time foi mais na disposição. Bom, uma vitória importantíssima por tudo que vocês já falaram, encosta aí em Paraná, encosta no Figueirense, retoma a confiança, mas o Náutico tem que entender que ele evoluiu quando ele consertou esse meio de campo.
Ô Marcel, se me permite, só fazer uma observação aqui, com todo respeito ao trabalho do Jefferson e do Bruno, né, anteriormente, mas o Anderson chegou realmente com a luva de titular, né? Tá escrito nele que ele é o titular do time. Muito seguro, defesas difíceis, e ele lá o tempo todinho ligado no jogo. Então, merece muito essa titularidade, um acerto enorme da diretoria do Náutico contratar o Anderson para a sequência da Série B.
Passa segurança para
o grupo, né? É um cara amadurecido. Aliás, ele já tinha uma fase espetacular no Santa Cruz, né? Foi destaque por vários jogos. E volta aqui para o futebol pernambucano com muito mais força, um cara muito ligado, muito amadurecido.
E o Náutico é um jovem ainda, importante para o ano que vem, né?
Sim, sem dúvida. Mas é um goleiro que chegou com o rótulo de titular, né? Com todo respeito ao trabalho do Jefferson, que fez defesas difíceis, pegou
pênalti. É um bom goleiro também, né?
Que é um bom goleiro, mas não estava vivendo aquele bom momento. Mas titularidade bastante merecida. Meritocracia, a palavra do Tite,
para
a presença do Anderson no gol do Náutico hoje, viu, Marcelo?
Agora o time está mais equilibrado, né? A bola chega pouco agora.
Melhorou.
Agora ontem ele fez um bombardeio no Jefferson, né? Ontem ele fez um defesaço.
Na hora que precisa, ele tá lá, né? Exatamente. Concentrado, bem colocado. Exato. Eu brinquei com a história do Neymar, se tivesse 10 Neymar, 10 caindo, mas o Neymar tá jogando muito, pra ser justo com ele, viu, gente? O último jogo aí ele fez 3 gols. Bonitos, muito bonitos, por sinal, né?
Ah, ele sabe jogar, Marcelo. Ele tinha aquele negócio de qualquer coisinha cair. Mas o Neymar é um craque.
Ele que ficou fora da lista dos melhores do mundo da FIFA, viu, Roberto?
Pois é, esse ano ele merecia estar dentro.
Merecia. Entraram Messi, Cristiano e Lewandowski de novo para disputar o prêmio, né? O Neymar está fora da lista.
Dessa vez favorito, né?
O Lewandowski é muito merecido.
Até porque se Cristiano Ronaldo, ele ganhou 5 vezes a bola de ouro por números, mais do que... Não estou dizendo que ele não tenha talento, não, tá? Estou dizendo mais do que o futebol plástico... E sem dúvida, ele é um suprassumo do artilheiro, mas esse ano os números estão do lado de Lewandowski, que também é um centroavante área, não é brilhante, mas é extremamente gols, eficiente, né? E campeão de tudo esse ano com o Bayern.
É,
né?
Verdade. Então, ele não tem a habilidade do Neymar, um, né? Mas é um goleador.
Não tem, mas
né?
É um finalizador. É. Marcel, tem uma turma ali ouvindo aqui, uma turma que é fã do seu trabalho, é o Cadinho, que é o Ciro. Cadinho, Ciro. Grande Ricardo Santa Cruz está ouvindo aqui a Rádio Jornal.
Cadinho chama Ciro, o que é que tem a ver?
Ele é
a
gente.
O Ciro chama Cadinho.
A gente
brinca. Era para ser Cirinho, né?
É o Cadinho, Ciro. Grande Ricardo Santa Cruz está ouvindo aqui. O Edmar e o Elias estão ligados aqui no seu trabalho e gostam muito de você, viu, Marcel?
Tá certo. Tu falar assim, alô, e eu tenho um alô para dar, deixa eu achar o papel aqui.
Perdeu, foi?
Perdi. Mas antes eu queria, rapaz, abraçar a família do nosso amigo Rafael Ascioli.
Sim.
Que está internado em estado grave, né? Ele foi internado, na verdade, por um tratamento renal e contraiu o vírus, o novo coronavírus, né? Está com a Covid-19, está hospitalizado e a gente torce para a recuperação dele. E o meu amigo Augusto Fernandes, que é irmão do Roberto, traz uma informação agora aqui, ó, de uma notícia triste também, a morte do integrante do Grupo Fundo de Quintal, né? Diz a nota aqui, ó, é com grande lamento que o Grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento na manhã desta sexta-feira de Ubirani Félix do Nascimento, o querido Bira, né? Aos 80 anos de idade. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19. E o Fundo de Quintal está de luto, o samba, de uma maneira geral, né? Ele tem história, uma banda que tem história, um grupo que tem história. E torcer pela recuperação do Rafael Ascioli, rezar, orar muito por ele, todos nós.
Rafa, que foi daqui da Rádio Jornal, né?
Foi, trabalhou aqui na rádio, trabalhou comigo na CBN.
Exato.
Trabalhou comigo na CBN.
Cheguei a trabalhar com o Rafael aqui em 2007 ainda, na Rádio Jornal.
Foi. Figuraça.
Nosso Rafinha, vai sair dessa. Encontrei aqui o alô que eu ia dar e anotei pro pessoal, tá? Os amigos lá da padaria na frente do condomínio, da Recife Antigo, que nos acompanham toda tarde, tá ligado lá, fazendo o pão, fazendo a massa e assistindo o programa. Ramires, que é torcedor do Santa, Léo, que é do Náutico, Antônio, que é tricolor, e o outro Léo, que é esporte, tá bom? Grande abraço aos dois. Vamos falar do final de semana aqui, gente, dos jogos, um domingo de futebol, né? Vai ser tudo no domingo, né? É jogo de manhã até de noite, né?
Com o Náutico fora.
Oi, Roberto.
O Náutico, com o Náutico fora, né?
É, fora de casa você fala, né?
Sim, fora de casa. Sim.
O Santa também, né? Joga em Brusque. Vamos começar do Santa nessa Série C, a estreia no quadrangular decisivo. O que vocês esperam desse jogo? Agora eu vou começar por Carlyle Paz Barreto. Qual a expectativa sua desse confronto com o Brusque, que teve altos e baixos na primeira fase, né? Pontuou bem, daqui a pouco chegou ao ponto de levar 8 gols, né? Num jogo, né?
Pois é, e 7 rodadas sem vitória, né? Talvez de todos os adversários que o Santa poderia enfrentar nesse quadrangular, o ideal seria o Brusque. Pelo menos é o que vem em pior momento. E jogando em casa, ele vai ter que tentar sair para o jogo. Isso é bom para o Santa Cruz, tem um futebol equilibrado defensivamente, mesmo aí sem Chiquinho. Acho que, mesmo sendo fora de casa, eu colocaria o Santa Cruz como favorito. Agora ele precisa reconhecer isso e fazer por onde dentro de campo. Mas o Santa Cruz tem sido bem equilibrado, né? Santa Cruz não é aquele time brilhante, não é aquele time que força muito gols, apesar de ter feito 3 gols em um jogo pelo menos 3 vezes, mas o Santa Cruz, e tomando 3 gols também pelo menos 2 partidas, mas mesmo assim o Santa Cruz, quando precisou, ele foi bem equilibrado. E no domingo com o cara de campeonato pernambucano, né? Série A, B, C e D com pernambucanos, jogos decisivos, Sport, Náutico, Santa Cruz e Salgueiro, sem falar que na decisão da Série A2.
Verdade. Alexandre, o Santa é favorito no confronto?
Marcial, não coloco o Santa Cruz como favorito, eu fujo um pouquinho desse rótulo de favoritismo, porque tudo que a gente acompanhou aí nessa Série C, por exemplo, o Brusque, até conversamos aqui com o Marcelo Martelotti, na metade da competição, menos da metade da competição, quando o Brusque estava disparado, pontuando lá torto e a direito, ele disse que não queria encontrar o Brusque na outra fase. Aí o Brusque vai nessa reta final, teve uma certa queda, né? Na verdade, teve uma queda vertiginosa, porque 7 jogos sem vencer pesa muito para um time que vinha pontuando bastante, vinha bem organizado, bem calibrado na Série C. De repente, toma aquele 8, mas mesmo assim, classifica-se pela gordura criada, por tudo que foi trabalhado pelo time do Brusque nessa Série C, no grupo B da Série C. Mas aí é outra história, né, Marcel? Se a gente separar aqui a história criada pelo Santa Cruz, né, nessa primeira fase de 36 pontos do Brusque, que pontuou bem, depois teve a queda, como nós citamos aqui, agora é outra competição. São duas competições. Essa competição agora é que tá valendo mesmo para subir. A anterior era para se classificar e para decidir quem cai para a Série D. Longe disso, o Santa Cruz passou, né? Pelo contrário, fez uma campanha absoluta para classificar-se então para essa fase, que agora é que vai apontar os 4 melhores para a Série B de 2021. Eu diria que outra história. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que é favorito, que vai subestimar o Brusque lá dentro. Não, porque o Brusque tomou uma goleada, tomou 8, é fácil ele vencer lá dentro. Não é assim, né? É outra história. Eles têm outra filosofia, outra mentalidade, outro sistema de trabalho. Pode até ser que continuem descalibrados e não passem, né, dos 2 jogos iniciais aí desta fase de classificação. Mas eu acho muito difícil, muito arriscado. Colocaria um jogo decisivo para o time tricolor, porque se ele vence fora de casa, ele ganha moral para a sequência da competição, já pega o Vila Nova no sábado, no Arruda, com o rótulo melhor, né? Foi lá, venceu o Brusque, qualificado, fez a campanha da primeira fase, né? Foi a manutenção da boa pontuação e do bom futebol competitivo, e aí vai ter tudo para bater o Vila Nova. Agora, eu diria que esse primeiro jogo é determinante para uma caminhada de acesso para o time tricolor, viu, Marcel?
E perdeu o Chiquinho, né?
Sim,
uma peça importante.
Sim, uma peça importantíssima.
Pra estreia,
assim como o Jean, que a gente coloca pro Náutico, que é decisivo na bola parada, o Chiquinho sem
também.
Dúvida, é o cara que vai lá, ele e o Didira, né? Mas eu diria que ele converte mais que o Didira.
Muito mais.
Ele é muito mais, né?
Verdade. Roberto, você vê o Santa como favorito também nesse jogo e ao acesso?
Olha, Marcel, eu quero esperar, eu acho melhor esperar para ver o recomeço dessa competição, o começo dessa fase que é a decisiva, porque o time do Brusque é um mistério, né? O time vinha numa campanha boa, liderando, e de repente começa a cair e chega a levar uma goleada de 8-1. Quem foi que ganhou de 8-1 para ele?
Foi.
Pro Brusque?
Foi.
Vocês sabem, se lembram quem foi?
Rapaz,
mas perdeu de 8-1.
Vila Nova, entendeu? Né?
Não Vila foi o Ituano, não. Eu vejo
não,
aqui.
O Vila Nova...
Não, o Vila tava no grupo do Santa.
Era do grupo do Santa.
É, aqui em Vila Nova.
Eu vou dizer a vocês.
Deixa pra lá, mas 8-1 é 8-1.
Deixa pra lá, foi
entendeu?
Ótimo. Não,
8-1 é 8-1, meu
volta
amigo.
Redonda, volta redonda.
Volta redonda, exatamente.
O Pedrinho.
Então é um Volta mistério. Redonda. A gente tem que saber, e eu acho que o Santa vai revelar esse mistério. Ver a qualidade desse time, entendeu? Vamos ver que a gente não pode nem classificar o Santa como favorito, porque o time vinha lá em cima, de repente desabou. Foi pior do que a seleção de Filipão, né?
Os outros três jogos não teve boas atuações e perdeu dois e empatou um, né?
Foi pior que a seleção de Filipão.
Eu acho que o comportamento do Santa é mais pelo fato de já estar classificado e bem, né, na pontuação.
Eu falei Vila Nova aqui, é porque ele vai encontrar com o Vila Nova, pode ser que ele tome oito também. Viu? Porque...
As derrotas do Santa, essas derrotas aí, essas duas que aconteceram, o time classificado em primeiro lugar e que não seria mais alcançado. Todo mundo relaxa numa situação dessa. Então eu acho que, pra mim, isso aí nem entra aí. Em discussão.
Na goleada do Brusque, ele já estava classificado? Acho que já
não
também,
sei,
né?
Não.
Ele
ficou perigando,
né? Muito pouco não perdeu a vaga.
Mas ele não, ele não já tinha 29 pontos?
Ele chegou a cair, Marcelo.
Só foi negócio
de gol.
Na última rodada.
Na última rodada. Ele ficou na terceira posição, né, Carlyle?
Não, quarto. Ele foi o quarto,
não, com 29 pontos. Não, antes da goleada, ele estava na terceira posição, né?
Sim, mas a Tombense, deixa eu ver aqui a Tombense, o último jogo dela, como foi. Ela perdeu pro Londrina 2-1. Foi isso aí que salvou o Brusque, não foi? Que se a Tombense ganha e a 30.
Tivesse vencido. Não, a Tombense empatou com Boa.
Na última rodada, não foi isso?
E o Brusque empatou com o Criciúma. Se o Brusque tivesse perdido e estava perdendo, e a Tombense tivesse vencido, ela ficava de fora.
Que o Tombense perdeu na penúltima rodada, perdeu 2-1, foi esse jogo que eu estava falando. Perdeu pro Londrina 2-1 e depois ele empatou no jogo que o Carlyle se referiu aí com o Boa em 1-1. Se ele ganha, ele passaria o Brusque.
Então 30, agora, né? O Santa vai descobrir esse mistério desse time do Brusque. O que foi que aconteceu com o Brusque que chegou a levar essa goleada?
No último jogo ele
quase perdeu a vaga.
Ele perdeu 6 titulares, né? 6 ou foi 7 com a Covid.
Ele começou bem até na Copa do Brasil. Mas depois na pandemia foi perdendo alguns jogadores e o time desequilibrou. Ele fez a primeira metade da Série C boa. E depois um time que está 7 jogos sem vencer tem algum problema.
É verdade. Então o Santa Cruz vai descobrir. Vamos ver. E depois a gente. Eu mesmo não coloco como favorito, não, porque é um grande mistério. Mistérios.
Da meia-noite. Espero que o Santa bote João Vitor pra dormir de novo.
O Marcel, quando ele tomou os 8-1 lá do Volta Redonda, ele tava na quarta posição, quarta, né? Com 29 já. Pontos. Aí o Londrina também empatava,
Ituano.
Aí ficou lá naquela briga com a Tombense, mas aí na reta final da competição, na última rodada, na 18ª rodada, safou-se de não classificar-se.
Né? Essa goleada dele foi na 17ª rodada, na penúltima.
Foi, penúltima rodada. Penúltima rodada.
Entendeu? Foi isso que te assustou e por pouco ele não perde a vaga, né, e ficaria fora.
Agora, pelo que o Santa fez na primeira fase, pelo que jogou, pela campanha que fez, conseguindo esse primeiro lugar três rodadas antes de terminar, a gente acredita que o Santa tem time para repetir e arrancar um resultado bom.
Tem o Roberto e o Bruce passou porque também somou esse pontinho contra o Criciúma lá em Criciúma 2-2, né? Embora o Criciúma não tenha feito campanha boa, ficou ali na bica pra cair, né? Fez só 19 pontos no grupo B. Deixa eu fazer um bloco pra gente voltar e falar do esporte na Série A do Brasileirão, pegando Coxa Branca. Pra falarmos da Série A do Brasileirão, eu tenho visto recentemente, quero ver Alexandre, Roberto e Carlyle, todo mundo agora falando do Fernando Diniz, né? O dinizismo e tarará, tarari, tarará. Enfim, falaram e reconheceram o trabalho de um técnico brasileiro que está fazendo um grande trabalho no São Paulo e sem ter as grandes estrelas de Atlético Mineiro, de Flamengo. Tem até um bom time, reconheço, né? Bons jogadores, né? Daniel Alves está jogando bem e tal. Mas ninguém esperava o trabalho que ele tem feito. E outra coisa, não sei se vocês viram os vídeos aí, o trabalho que ele mostra no treino, ele ensaia jogadas, acontece no jogo. Estão até mostrando aí. E um São Paulo que passou um tempinho ali terceiro, quarto e tal, cumpriu os 3 jogos que restavam, ganhou todos. E hoje tem 50 pontos, é 7 a mais que o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. 8 a mais que o Flamengo, 10 a mais que o Grêmio. o Diniz, enfim, reconhecer o trabalho do cara, mesmo que ele não venha a ser campeão, mas é um técnico brasileiro bem. Porque se é um estrangeiro, tá a maior festa no Brasil, porque o cara tava liderando com 50 pontos, sem ter time. Mas não é um brasileiro, né?
É normal. Valeu.
Palma, Diniz. Marcel. Palma para você.
Ele faz um trabalho diferente de todos.
Muito.
Assim, no ano passado, Jorge Jesus foi elogiado, porque era um time para cima. O trabalho de Jorge de Fernandes é bem diferente. Eu lembro que essa semana Renato Gaúcho voltou a falar, né? Quem joga o melhor futebol do país é Grêmio. Não, quem está jogando o melhor futebol do país é o São Paulo. São Paulo. Agora, com não certeza. É por conta disso que Fernando Diniz é o melhor treinador do mundo. Não, eu sempre tenho alguns colegas, né, que ficam endeusando o Diniz há muito tempo. Porque um cara, ele faz algo diferente.
O Carlyle,
que é que ele faz?
Carlyle.
Em vez de pegar volante, ele pega meias para jogar, porque qualifica a saída de jogo.
Deixa eu dizer,
eu já vi ele tirar dois zagueiros para colocar dois volantes. Para quê? Para qualificar a saída de jogo. Isso numa grande equipe, às vezes, dá certo. Numa equipe mediana, como era o Oeste dele, deu errado. E no Oeste, você lembra aquele Oeste que eliminou o Náutico, ganhando por 2-0 na Arena de Pernambuco? Se o Náutico tivesse vencido, o Náutico iria para a primeira divisão.
Isso.
E o Oeste ganhou por 2-0. Naquele jogo ele jogou sem zagueiro, jogou com volante. E Givani do Oliveira caiu na arapuca dele, né? Mas ele com muito pouco, ele não caía para a terceira divisão. Aquele jogo salvou o Oeste da terceira divisão. Depois no Atlético Paranaense, ele teve 30% de aproveitamento e estava na zona de rebaixamento e foi demitido. No Fluminense a mesma coisa, 30% de aproveitamento, estava na zona de rebaixamento. Lembra aquele Fluminense que o Santa Cruz eliminou da Copa do Brasil? Era Fernando Diniz. Depois ele foi para o São Paulo e no ano passado ele não foi bem. No começo do ano ele não foi bem. Ele foi eliminado do Campeonato Paulista, foi eliminado da Libertadores, da Sul-Americana. Mas aí foi um conjunto. A diretoria conversou, ele mudou um pouco a forma como ele, não como ele entende, mas ele viu que ele não podia subir uma escada do primeiro para o quinto andar. Ele tem que passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto andar. E ele vem fazendo. O trabalho dele é fantástico. Mas ele precisou aprender com os próprios erros.
Veja, e passou a ter no time dele goleador, porque os times do Diniz sempre criaram muito. Pega o jogo contra o Botafogo agora recente, foram 29 finalizações do time dele contra, acho que um ou dois do time do Botafogo, né? Então ele sempre criou, faltava...
Agora ele tá voando.
Quem finalizasse, aí o Luciano tá finalizando bem, o Pablo entra, faz gol,
né? Faltava encaixar o time, né?
Tem o Brenner, né?
É, Brenner e
Luciano.
Os caras.
Ele recolocou Daniel Alves para jogar o melhor futebol dele numa posição completamente diferente.
Também.
Hoje Daniel Alves é o líbero do time.
É, verdade. Quem tá olhando um pouquinho atravessado para ele é o Hernandes. Eu senti no
que é jogo. Bom jogador também, né?
Também.
Ele fez um golaço no último jogo.
Joga 10 minutos. Inclusive. Ele fez aquele golaço agora contra o Botafogo e saiu olhando para o banco. Eu fiquei prestando atenção. Ele não olhou para outro lugar. Saiu olhando assim, de lado, para o banco. Entendeu? Para o local onde estava o treinador. Querendo dizer, sem dizer, eu tô aqui.
Mas vai tirar quem para botar o Hernandes?
Sim. Eu não sei.
O time tá todo bem, né?
Outra aí coisa. É o treinador.
Não, mas se o time dele tá mal e ele tá no banco, ok. Mas o time dele tá jogando bem, algum motivo tem. O time tá bem pontuando, agora, ganhando.
Você vê, tem uma ideia, né? O Hernanes, com a qualidade que ele tem, ficar no banco, é que o time tá todo encaixado, tá voando.
Tá,
tem,
o time tá.
Não tem
como. Tá voando o time do São Paulo. É. O jogo com o Botafogo era pra ser.
Foi um baile.
7-1. Foi um massacre, Marcelo. Aquilo não é baile, não.
Verdade.
Aquilo é massacre. O jogo era pra ser 7-8-1.
Teve uma hora que eu olhei assim, parecia um jogo de profissional contra amador.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente. Você viu a discussão boa, a discussão dele com o Luciano, né? Já tinham me falado, até porque o Fernando Diniz é personagem há muito tempo, pela forma como ele trabalha, uma forma, repito, muito diferente de todos. Mas a forma como ele lidar com os jogadores também. Ele xinga os caras o tempo todo.
E
tem jogador que não gosta. Isso atrapalha o trabalho do treinador. Mas nesse São Paulo, ele conseguiu diminuir essa distância hierárquica do comandante para os comandados.
E os caras sabem como ele é.
Você viu ele falando para Luciano. Se você tomar cartão amarelo, você está
lascado.
A palavra foi outra. Né? Aí depois ele ficou xingando o Luciano. Luciano pegou a garrafa d'água e meteu água nele, mas rindo. Não é que ali faltou respeito, não. Pelo contrário, ali tem um laço de amizade, de união imenso. É. Isso é importante para grandes equipes também.
Teve uma brincadeira também, né, Carlalho, que ele vai lá e pergunta para o Luciano, vai jogar o tempo todo? Ele diz sim. Ele diz, você vai estar cansado, com a língua pendurada, vai continuar até o final do jogo. É. Agora eu não tiro mais você
não,
de
jeito nenhum. Ele foi no treino, Alexandre.
Tem uma no treino, treino também.
É, sair. Luciano quis sair. Ele, por que você vai sair? Amanhã tem jogo, vá treinar mais que amanhã você vai fazer dois gols. É,
e fez dois
aí,
gols.
Quando o Luciano fez dois gols no jogo, pegou a bola e chutou em cima dele.
Foi. Adivinhou.
É uma relação boa deles, né?
Olha, mas vamos falar do esporte. É, o que vocês esperam do Leão diante desse Coritiba? Chegou a hora de ganhar em casa, viu? Porque tá todo mundo ali na cola do esporte. O Vasco tem 24 pontos. Pode passar, só que o Vasco pega Marcelo, quem...
Se me permite, eu vou fazer uma análise rápida sobre isso aqui para o Carlisle
falar. O Vasco pega o Fluminense, também. É um clássico.
É. Né? Mas eu acho que se comportar com três zagueiros, que talvez não seja esse o caso, contra o Coritiba, não é uma postura de um time que quer permanecer na Série A.
Depende, né? Viu, Alexandre? Não, zagueiro quer dizer que o time vai ser altamente defensivo.
Concordo com
se
essa
tese. Se ele tiver ala, se ele tiver ponta, se tiver mesmo, ok. Concordo, agora, se ele não tem, é melhor tirar.
Ouvi aqui o Edinaldo e o Igor Moura falando sobre isso, e o Igor disse, não necessariamente o esquema com três zagueiros é um esquema de retranca. Mas eu acho, Marcelo,
claro, que se for campeão jogando três zagueiros, jogando muito.
O adversário, você ter três zagueiros contra o Coritiba, a competição do esporte é contra esses times mesmo.
Veja, não é a quantidade de zagueiro que vai ser o sistema defensivo, não. É a postura tática.
Entendeu? Mas a gente já viu que a postura do Jair Ventura com três... Porque
quando a gente fala três zagueiros, a gente pensa
passa
que
pro torcedor,
são
três zagueiros
atrás,
não é.
E cinco no meio de campo, né? Porque a formação é clássica é 3-5-2. Mas, na verdade, o que acontece, e Jair Ventura é adepto disso... O esporte joga com cinco zagueiros.
Exatamente.
É cinco,
aí
quatro.
Aquele esquema do Ceará.
Aí, realmente.
Esse é um problema,
né? Não vai fazer gol nunca.
É, não vai fazer gol nunca. Você vai pegar um Coritiba, que você está precisando ali pontuar para sair daquela porta da zona de degola. E vai jogar retrancado.
Por exemplo, se ele
joga. O campeonato do esporte é contra quem?
Se o lateral esquerdo é um Sander que não sobe, é um zagueiro.
Tem condições, eu acho que.
Se o lateral direito não sobe, é outro zagueiro. Aí tá errado. Agora,
e pra você ter uma ideia. Se tivesse dois Patricks. Aí seria fundamental
dois
jogar
apoiam,
com
o
terceiro
né?
zagueiro.
Até o torcedor que apoiava muito, Marcel, o Jair Ventura, quando ele chegou, que deu aquela alavancada com o time, já está criticando, já não aceita claro, mais, né? Porque viu uma postura pífia contra o Vasco, viu uma postura horrível contra o Atlético Goianiense, perder dois jogos em casa,
mas
se
eu
comportar
acho que,
de forma defensiva contra o Coritiba...
Eu acho que o problema do esporte não é só o Jair. Ele está fazendo isso talvez por um motivo. Qual é o motivo? Ele teme, o time tem hoje. O time tem quem cria. Quem é que chuta no time do esporte? Pode ter uma falta na entrada da área, o principal jogador dá no pé do adversário.
Eu até entendo isso, Marcelo, mas eu acho que é muito uma função do técnico, organizar o time. É muito a responsabilidade dele, né?
Mas ele tem
peças. Se as peças que ele tem, ele precisa se virar com isso.
Pronto, ele tá se virando, ele acha que se vira assim, se defendendo.
Aí ele vai tomar
cuidado. Você se lembra do esporte, até com o próprio Jair Ventura, o esporte era o time que mais sofria pênalti. E por que sofria pênalti? Porque o árbitro era bonzinho, é? Não. É porque o Sport chegava na área do adversário.
Exato.
Faz quanto tempo que Maidana não faz o gol? Porque o Sport parou de chegar na área do adversário.
Ninguém mais
ataca. E aí ataca, a postura do treinador.
É. Ninguém mais ataca, Marcel. Esse é o problema, né?
Sim, mas aí não é culpa dos três zagueiros. O fato de não atacar não está ligado aos três zagueiros. É porque o meia não cria.
Não.
É porque ele vai jogar agora. Tem na frente, tem Hernani, tem Marquinho. Tem Thiago Neves,
Marcel,
tem Jonathan Gomes, veja, a esses caras são responsáveis pra criação,
mas, Marcel,
não é o zagueiro.
A ideia é o seguinte, se o cara tá com dois zagueiros e já tá no time na retranca, se ele bota três, o que é que o torcedor vai pensar?
Sim,
o que é que nós da imprensa vamos pensar, por exemplo? Né?
Vou dizer
o que você vai pensar? Você vai dizer,
a visão do torcedor é essa.
Não significa que seja uma postura defensiva, a gente não tá dizendo isso aqui, mas pelo que ele tem apresentado, o time é só defesa. O Carvalho resumiu aí com perfeição. Se ele entra, ele já tem cinco, teoricamente, cinco zagueiros em campo, é uma situação
esse
horrível,
é o erro,
contra
veja,
o Coritiba.
Se ele joga com três zagueiros, ele tem alas que saem. Se ele jogar com... A Patrick já sobe. Se o esquerdo for Júnior Tavares, for o menininho que entrava antes, o Juba, é um lateral apoiador. Ele não é marcador. Aí você tem alas, você tem os extremos que vão ajudar os pontas. E a bola vai chegar. Agora, se você bota três zagueiros, um lateral parado, o outro parado... Aí estacionou o time atrás.
E vou dizer mais, se ele não vence o Coritiba, a situação fica difícil.
E outra coisa, o fato de ter três zagueiros não quer dizer que não vai levar gol não, viu?
Não, sim.
É, que certeza. Eu tô falando, então não é
essa questão de três
zagueiros. Porque se fosse assim, se fosse zagueiro, fosse eu, eu dizia, então não vai levar gol.
Até porque
tá
não
fechado,
vai atacar, né?
Tá fechado, então não vai levar gol. E não é, não se fala isso, né?
É difícil.
Deixa eu ouvir o Roberto, o Jair tá certo, Roberto, de fechar o time?
Não é questão de fechar o time, Marcel, concordo com você. Esse negócio de três zagueiros não é invenção dele. Isso aí é um esquema que vem sendo utilizado há muito tempo. para liberar mais os laterais.
Os europeus jogam assim há muito tempo e com alas, né? Com pontas, joga três zagueiros, os times europeus grandes.
Para ir para frente, exatamente. Mas
quem tem ala, né?
O Patrick não aguenta mais esse tirinete, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando ele chega, tá atrasado. O Sander, entrando ali na esquerda, é ruim de apoio, é melhor de marcação, mas quando ele vai para frente, não chega. Então, se você tira essa obrigação dos laterais de ficar voltando o tempo todo, deixa três zagueiros plantados, na minha opinião, você tem mais condição de matar o contra-ataque do adversário. O que foi que aconteceu com o Vasco? Perdeu em casa aqui o Sport. O que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo ganhou aqui.
E o vai jogar no erro do Sport, viu? Vai esperar ele vir e vai contra-atacar.
Exato. O time do Atlético de Goiás também ficou lá atrás, fez um contra-ataque, pegou a defesa desarmada, os caras correndo atrás do atacante, tome lá, ganhou de 1-0. Então, eu acho que o técnico está certíssimo colocando esses três zagueiros, entendeu? Tem o Marcão, eu não sei, deve ser o volante, deve ser o Marcão, mas o Marcão, ele também vai à frente.
Olha, para não
ele
pegar passa. Um exemplo de um outro clube, o próprio Sport, Alexandre, do Nelsinho Batista, tinha Igor, César e Duval. Duval. Mas tinha Dutra jogando pra caramba
postura,
do lado.
É a postura, Marcelo, que a gente tá falando.
Sim, não é com os três zagueiros, é a postura do time.
Eu vou fazer mais
uma pergunta. Tinha Romerito jogando bola, tinha Carlinho Bala bem.
Eu faço mais uma pergunta pra vocês. Se o Sport não vence o Coritiba, vai vencer quem?
Vamos de Sport, não é questão dos três zagueiros, gente.
Vai lutar 10 atacantes,
é que não tem os meias criativos, não tem laterais que sobem, não tem ponta, não tem quem chute.
Não, Roberto, não é botar 10 atacantes, não, é atacar. O time do Sport não ataca. Gente,
ataca!
Pronto,
ataca!
Você chegou aí.
O problema é que os atacantes não deixam chutam. Muito a desejar.
Não chuta. Se não chutar.
Não ataca, não. Se jogar com três zagueiros, com lateral que não sobe, com três volantes, aí não tem quem ataque.
Acabou. Mas se vai ser três volantes aí é demais, né?
Amanhã a gente debate mais.
Mas Mugni não é volante, é?
É meia, né?
Ele é um meia.
É um meia.
Eu quero ver quais são os outros.
Resumindo, se for
três zagueiros, três volantes, aí não tem ataque mesmo, não.
Tchau, pessoal. Como disse o Santos.
Goodbye, my friend.
Goodbye. Bom final de semana.
Um abraço.
Belo weekend pra você, Roberto.
E o tchu.
Intervalo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.